Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos à emissão em português da Voz da América. Neste sábado, 24 de dezembro, a todos desejamos um Feliz Natal em família e também com a Voz da América. Na apresentação, Álvaro Lugero Andrade, a produção é assegurada pelo Mariano Bartolomeu e nas notícias estará aqui o Amancho Miguel. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington, em ondas curtas, nos 3.630 e 17.655 kHz, em onda média nos 1.530 MHz, em frequência moderada, através de rádios parceiras na Guiné-Bissau, como a Rádio Pidjiguiti, a Rádio Capital FM, a Rádio Comunitária de Bafatá, a Rádio Sinchanwoko, a Rádio Papagaio, Uberland na cidade de Cachungo, a Rádio Comunitária Casumai em São Domingos e a Rádio Executiva na cidade de Cátio. Em Moçambique, através das FM em Maputo, Nampula, Rádio Encontro, Nova Rádio Paz em Quelimane, a Rádio Pax na Beira e Rádio Sem Fronteiras, FM em Pemba. E em Cabo Verde, com a Rádio Comercial e Rádio Morabeza, e o nosso retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Nesta edição, apresentaremos a entrevista que o presidente angolano João Lourenço concedeu à Voz da América aqui em Washington e na Janela de Angola. O Arão Dipa traz reações à conversa de João Lourenço com o João Santa Rita. Mas antes, vamos às notícias que marcam este sábado com o Amancho Miguel.
Obrigado, Álvaro Lugero Andrade. E começamos as notícias aqui nos Estados Unidos, onde a temperatura é bastante baixa. O Serviço Nacional de Meteorologia disse hoje que as temperaturas frias, com risco de vida e aqueles frios perigosos que uma boa parte do país está a enfrentar atualmente, podem criar um risco potencialmente fatal para viajantes que ficam retidos, indivíduos que trabalham fora, gado e outros animais de estimação. O Serviço Meteorológico disse em advertência que se alguém precisar de viajar ou ficar exposto a estes elementos, que se prepare para o frio extremo, vestindo-se com rigor, cobrindo o máximo possível de áreas expostas da pele e leve kits de segurança de inverno nos seus veículos. Em algumas áreas, estar livre, ou melhor, estar ao ar livre, pode levar ao congelamento em minutos. Aqui em Washington, D.C., neste momento, a temperatura é de menos 9 graus. Continuamos com notícias. O governo talibã do Afeganistão ordenou neste sábado que todas as organizações não governamentais, locais e estrangeiras, e peçam os funcionários, as funcionárias, de irem trabalhar de acordo com uma carta do Ministério da Economia na mais recente repressão à liberdade das mulheres. A carta, confirmada pelo porta-voz do Ministério da Economia, Abdulrahman Habib, disse que as funcionárias não estão autorizadas a trabalhar até novo aviso porque algumas não aderiram à interpretação do governo sobre o Código de Vestimenta Islâmico para as mulheres. Isto ocorre dias após o governo comandado pelo Talibã ordenar que as universidades não matriculem mulheres, provocando forte condenação global e provocando também protestos e críticas pesadas no Afeganistão. Não ficou imediatamente claro como a ordem afetaria as agências das Nações Unidas, que têm uma grande presença no Afeganistão, prestando serviço no país que enfrenta uma crise humanitária. Quando perguntado se as regras incluíam agências das Nações Unidas, Habib disse que a carta se aplicava a organizações sob o órgão de coordenação de organizações humanitárias do Afeganistão, conhecido como ACBAR. Esse órgão não inclui as Nações Unidas, mas inclui mais de 180 organizações locais e internacionais. No entanto, sabe-se que as Nações Unidas frequentemente contratam ONGs registradas no Afeganistão para realizar o seu trabalho humanitário. Os trabalhadores humanitários dizem que as funcionárias são essenciais para garantir que as mulheres tenham acesso a ajuda. E por último, neste bloco de notícias, a Zâmbia, país da África Austral, acaba de abolir a pena de morte e eliminou a lei que proibia a difamação do presidente da República. O presidente Hakainde Hichilema assinou os dois decretos ontem. Assim apresentamos o primeiro bloco de notícias. Dentro de 30 minutos, o próximo bloco.
E depois das notícias, passamos aqui a apresentar A entrevista que o presidente João Lourenço concedeu à Voz da América aqui em Washington, após participar na cimeira Estados Unidos-África. Em conversa com o nosso colega João Santa Rita, o presidente angolano abordou as relações dos Estados Unidos-Angola, dizendo que Luanda está cada vez mais próxima de Washington, também a situação entre a República Democrática do Congo e Ruanda, falou também da política interna, luta contra a corrupção, abordou as acusações de Isabel dos Santos contra a justiça angolana, também falou sobre a liberdade de imprensa. Passamos então à entrevista do João Santa Rita com o presidente angolano.
Nós começamos por perguntar ao presidente João Lourenço para fazer uma avaliação desta cimeira.
A nosso ver, foi muito boa a cimeira. Nós saímos daqui, nós, países africanos, saímos daqui satisfeitos. Cremos que foi atingido o objetivo pelo qual o presidente Joe Biden realizou esta cimeira. Na medida em que ficou a garantia de financiamento americano, financiamento público para as infraestruturas que o nosso continente necessita, mas também crédito à exportação para as empresas americanas que queiram fazer investimento privado em África. Portanto, nesse aspecto, e com números, tanto não foi conversa no ar, muito abstrata, não, foi muito concreto nos números, de quanto é que vai dar para o investimento público em infraestruturas públicas, quanto é que vai dar para, nos próximos anos, para o crédito à exportação às próprias empresas americanas. É uma forma também de fazer crescer as empresas americanas e resolver a nossa grande necessidade de investimento privado nos nossos países. Por outro lado, consideramos ter tido um grande ganho, um ganho político, chamemos-lhe assim, pelo facto de o presidente Biden ter se comprometido, e nós estamos confiantes em que vai acontecer o que ele anunciou, a entrada da União Africana como membro, portanto, um representante da União Africana como membro permanente do G20. Isso por um lado, mas por outro lado também a possibilidade de o nosso continente e a América Latina virem a estar representados no próprio Conselho de Segurança das Nações Unidas como membros permanentes. Aliás, reclamação que nós, os países africanos, da América Latina, da Ásia, temos vindo a fazer há mais de 40 anos. Portanto, nesse aspecto, devemos dizer que a cimeira foi bastante produtiva. Vamos agora ver as formas de implementação de tudo isso. Com relação ao nosso interesse no investimento privado americano, em que áreas? Em todas, praticamente, para além daquela onde eles já estão há décadas, que é no setor dos petróleos. Portanto, isso, para além disso, nós pretendemos ver o investimento privado americano na transição energética, portanto, investir em fontes renováveis de energia, na agricultura, na transformação dos nossos mineiros. Portanto, nós queremos industrializar o nosso país, não queremos continuar, os nossos países, não queremos continuar a ser meros exportadores de matérias-primas. E houve esse compromisso da parte dos americanos de que sim, vão ajudar nesse sentido. Queremos ver as empresas americanas entrar no turismo, no setor do turismo. Já começam, sobretudo no turismo de conservação. Portanto, é uma empresa americana que ganhou concurso para a gestão do Parque do Iona e vai se estender esse entendimento também para ali, para o Parque do Luang Luiana, no Quando Cubano. O setor dos transportes, nos portos, na gestão dos portos, dos aeroportos e de outras grandes infraestruturas que nós queremos concessionar, portanto, não queremos que seja o Estado a gerir essas grandes infraestruturas. Portanto, de uma forma geral, é isso. Estamos satisfeitos com a cimeira.
Tem havido uma notícia que o Sr. Presidente e o teria sido um dos dirigentes africanos que teria, vamos lá, pressionado o presidente Joe Biden a aceitar a integração da União Africana no G20. Isso tem algum fundamento?
Somos todos nós fizemos essa pressão, portanto não há aqui ninguém que se tenha destacado nesta pressão que foi feita no sentido de se fazer justiça. Nós consideramos isso uma questão de justiça, entendemos que a África não pode ser posta de lado na resolução dos grandes problemas que afligem o universo. A África pode contribuir mais, contribuir com ideias, contribuir com a sua própria economia. Podemos oferecer muito mais ao mundo do que aquilo que temos vindo a oferecer nos dias de hoje.
No encontro que manteve com o secretário de Estado americano, em que estava o secretário da Defesa, também Lloyd Austin, o general Austin disse que Angola está interessada em algumas aquisições nos Estados Unidos. Ele disse que o Departamento de Defesa está em ligação com o Departamento de Estado para avaliar esses pedidos de Angola. A que é que o secretário de Defesa se estava a referir?
Bom, nós queremos ver os Estados Unidos da América participar do nosso programa de reequipamento das Forças Armadas. Reequipamento militar. Como sabe, nós até hoje, as nossas Forças Armadas têm apenas a chamada técnica soviética.
Sim.
E nós entendemos que é chegado o momento de darmos o salto para rearmarmos as nossas Forças Armadas também com equipamento da OTAN. E olhamos para os próprios Estados Unidos como o parceiro ideal para nos ajudar a fazer essa transição. Portanto, para ser claro, é a isso a que ele se referiu.
O Sr. Presidente tem jogado um papel muito importante na mediação entre o Ruanda e a República Democrática do Congo, por causa do conflito no leste do Congo Democrático. Neste momento, quem é que tem que fazer mais pela estabilização no Congo? Ruanda ou o Congo?
Pela estabilização na República Democrática do Congo, temos que fazer mais todos nós. E quando digo todos nós, estou-me a referir às duas regiões, nomeadamente à região dos Grandes Lagos e à região da África Oriental.
Recentemente o Sr. Presidente falou da possível revisão da Constituição. Posteriormente tem havido notícias sobre o que é que isso implica, o que é que isso não implica. E a pergunta que eu lhe gostaria de fazer é se o Sr. Presidente está disposto a pôr de parte, a descartar, digamos assim, uma mudança ao limite de mandatos presidenciais. Esta tem sido uma questão que tem sido levantada, não é?
Bom, quando se fala da possibilidade, veja bem o que estou a dizer, possibilidade, não necessidade, da possibilidade de qualquer revisão constitucional, não se está a falar necessariamente da possibilidade da alteração do número de mandatos que o chefe de Estado em funções pode ou deve ter. Não se está a falar necessariamente disso. E a prova disso é que, em 2021, fizemos uma revisão à nossa Constituição. E, naquela altura, nunca ninguém falou nessa possibilidade. Porque, quando há uma revisão constitucional, alguém tem que apresentar uma proposta em concreto e dizer o que é que pretende que se mexa na Constituição. Então, se em 2021 não houve essa pretensão, por que razão é que as pessoas vão de pensar que, no caso de voltar-se a mexer na Constituição, é porque existe a intenção de se alterar o número de mandatos do Presidente da República? Eu acho que isso é um falso problema. Nós nunca nos referimos a isso. Sempre dissemos que a Constituição e a lei é para ser cumprida, e, portanto, vamos cumprir.
Tem havido um aumento por parte do seu governo da chamada contratação simplificada ou ajuste direto, creio que assim que se fala?
Não é a mesma coisa. Ajuste direito é a gente chegar e dizer, é para você que vai fazer essa obra. A contratação simplificada é algo que é previsto na lei, é uma forma de contratação. Sim. E que é uma das modalidades de contratação previstas na lei.
Tem levado a acusações por parte da oposição, o Sr. Presidente, com certeza que está ciente disso, de que se está a usar isso para favorecer uma nova elite, criar uma nova elite que o irá apoiar, não é? O ativista Rafael Marques disse mesmo aqui em Washington esta semana que existe o que ele chamou um sistema de patrocínio através deste sistema de ajuste direto. O que é que o Presidente responde?
Eu desminto essas afirmações, portanto, nós não estamos à espera de favores de ninguém. Se eles tiverem elementos que apontem nesta direção, então que os ponham em cima da mesa, nós estamos dispostos a ouvi-los.
As acusações da empresária Isabel dos Santos de que o acusa pessoalmente de perseguição e de usar a PGR para perseguir a família dela. Houve recentemente um mandato de detenção que foi emitido pela PGR. Ela disse que isso faz parte de uma investigação seletiva. Como é que reage a essas acusações?
Bom, eu acho que ela tem que responder perante a justiça. Quem está a perseguir, entre aspas, como ela diz, é a justiça. E a justiça não persegue ninguém sem fundamento. Portanto, se a justiça está atrás dela é porque terá fundamento. E o que ela tem que fazer é provar que a justiça não tem razão. Portanto, ela nada ganha em estar a apontar o dedo a políticos. Ela tem que responder perante a justiça. Todas as alegações que tiver, deve fazê-lo perante a justiça. Isso é assim em todo o mundo e em Angola não pode ser diferente.
Agora eu ia para a questão das eleições autárquicas. Continua ainda a haver uma data e também a questão do sistema a seguir nas eleições autárquicas. Eu creio que há quem apoie um sistema gradual, não é? De ser as eleições autárquicas realizarem-se não em todos os locais ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo fala-se de uma nova administração, uma nova divisão administrativa do país. Qual o sistema eleitoral para as autárquicas que prefere o Sr. Presidente em termos desse gradualismo ou outro sistema? E como é que vê as eleições autárquicas, antes ou depois desta nova divisão administrativa?
Bom, com relação às eleições autárquicas, o meu partido, portanto o MPLA, defende, pelo menos até aqui, a necessidade do gradualismo. Porque é uma novidade em Angola, nunca houve eleições autárquicas e nós entendemos que é muito mais seguro começar por um certo número de municípios e depois ir crescendo, ir avançando. A oposição não pensa assim, pronto, ela é livre de pensar como quer. E essa é a razão porque este assunto está em discussão no Parlamento. Portanto, é o Parlamento quem vai decidir, no fim, se será gradual a implantação das autarquias ou se será em simultâneo na totalidade dos 164 municípios de uma só vez. Portanto, o Parlamento é soberano, os partidos estão lá, é lá no Parlamento que devem discutir este assunto e é da discussão que sai a luz, como se costuma dizer. Sabemos que não pode haver eleições autárquicas enquanto não se concluir o pacote legislativo autárquico. Então, nós defendemos um Estado de Direito e no Estado de Direito tem que se defender a primazia da lei. Portanto, sem lei não se pode fazer as eleições autárquicas. E às vezes fica-se com a ideia de que até aqui não se realizam as eleições autárquicas por falta de vontade política.
Exato,
do Presidente da República ou do partido MPLA. Bom, isso não é verdade porque quem teve a iniciativa de, pela primeira vez, falar da necessidade das autarquias fui eu, em Conselho da República. E tão logo isso aconteceu, demos início à preparação das propostas de lei, que são várias leis, não é uma lei, são várias leis, que deram entrada na Assembleia Nacional e, na sua maioria, estão todas aprovadas. Portanto, quem teve a iniciativa, quem anunciou, teve a iniciativa imediatamente de produzir as propostas, remetê-las à Assembleia Nacional. A Assembleia Nacional, obviamente, com o apoio do MPLA, aprovou todas elas, com exceção de uma, que não foi aprovada porque encontrou dificuldades. Apenas por essa razão. Então é preciso que, a nível do Parlamento, essas dificuldades sejam ultrapassadas.
Portanto, o Sr. Presidente rejeita, vá lá, a acusação de que essa lei que falta aprovar está a ser propositadamente protelada para que não se realizem as autárquicas?
Com certeza que rejeito esse ponto de vista. Agora, a outra parte da sua pergunta, o que é que vai acontecer primeiro? Autárquicas ou a divisão política administrativa? Em primeiro lugar, dizer que uma coisa não impede a outra. Ou seja, a divisão político-administrativa não vem para substituir as autarquias locais. Portanto, as duas coisas vão coexistir. Vão coexistir. É preciso que fique claro que, porque às vezes fica a ideia de que, bom, agora lançaram esta da divisão, nova divisão político-administrativa, vou aumentar o número de municípios, isso é para deixar no esquecimento as eleições autárquicas. Não. São dois poderes diferentes. O poder autárquico é um poder e o poder do Estado é outro. Portanto, a nova divisão política-administrativa só tem a ver com o poder do Estado, com a forma de administrar o Estado. Portanto, o que é que vai acontecer primeiro? Não sei. Tanto pode ser uma coisa como outra, ou acontecerem as duas em simultâneo, mas uma não interfere com a outra.
Os jornalistas angolanos têm feito acusações de que existe uma campanha de perseguição por parte de agentes da polícia e também do aparelho de segurança. E citam, como exemplo desta perseguição, o facto das casas e do sindicato dos jornalistas ter sido assaltado e parece que o objetivo único foi roubar os computadores. O presidente tem alguma coisa a dizer sobre essa acusação?
Bom, o sindicato de jornalistas diz que as suas instalações foram assaltadas duas vezes, creio. E o que é preciso é que as autoridades competentes, no caso a polícia, faça a devida investigação para apurar quem são os responsáveis. Portanto, os responsáveis desta ação condenável não pretendem outra coisa senão, digamos, responsabilizar o governo por ela, por isso. Mas nós temos sido o maior defensor dos jornalistas. Portanto, nós defendemos a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, e não faz sentido que o governo cometa uma geneira tão grande quanto essa. Tanto é assim que o sindicato anunciou a realização de uma grande manifestação pública para este sábado, portanto, dia 17, de condenação a esses atos de assalto às instalações do sindicato, e nós entendemos que essa manifestação é bem-vinda. Portanto, é um direito que lhes cabe. Devem, sim senhora, se manifestar para que se fazer sentir a necessidade de o Estado assumir a sua responsabilidade de investigar, e isso já deve estar a ser feito. Eu estou aqui, mas acredito que as polícias estão a trabalhar no assunto e, portanto, a manifestação que saia e que se condene quem tem que se condenar.
O senhor Presidente falou logo no princípio, em outubro, creio eu, Angola votou a favor de uma resolução na ONU condenando a anexação de quatro províncias ucranianas. Angola, claro está, tem uma história que todos nós conhecemos de boas ligações com Moscovo, pelo menos então na União Soviética. Esta condenação e estas suas visitas a Washington indicam um resfriamento dessas relações com Moscovo ou uma mudança de orientação política?
Bom, primeiro é preciso que fique claro que nós somos um país soberano. E um país soberano define a sua política externa. Portanto, como país soberano, nós entendemos que devíamos condenar a anexação daquelas quatro regiões do Donbass, na Ucrânia, porque Angola é dos países que atravessou um período mais longo de guerra na história de todos os povos. Nós tivemos 27 anos de conflito armado. Portanto, nós sabemos o que é uma guerra. Nós fomos vítimas de uma agressão externa, ou seja, de uma invasão militar por parte do regime do apartheid. Na altura foi a então União Soviética quem nos forneceu armamento, equipamento, aviões, tanques, artilharia, etc., que nos permitiram, portanto, fazer frente ao exército, ao todo-poderoso exército sul-africano e pará-los ali no Cuitcoanaval, como se não bastasse, portanto, forçando-os a assinar o já conhecido Acordos de Nova Iorque que levaram, portanto, a retirada deles do nosso território, a libertação de Nelson Mandela, a independência da Namíbia e tudo isso. E digo isso porque, para dizer que se nós lutamos contra os invasores, entendemos que todos os outros povos estão no mesmo direito de o fazer. Não entendemos como é que quem nos ajudou na altura a fazer isso, portanto, hoje tenha anexado 4 regiões do país vizinho, portanto, da Ucrânia. Portanto, nós votamos a favor dessa resolução que condena a anexação destas 4 regiões de forma consciente, de forma soberana. Não fomos forçados a fazê-lo por ninguém, absolutamente ninguém. Entendemos que a postura mais correta, mais séria, seria aquela, e assim aconteceu.
Não se esqueçam que a Voz da América em português está no Twitter, no Instagram, no YouTube, no Facebook e também na internet, voaportugues.com. O nosso número no WhatsApp para contactos, mais 202-251-9466. Amigos ouvintes, convidamos a que visitem a nossa página na internet voaportugues.com e vejam de segunda a sexta manchetes noticiosas de África em vídeo. É o VOA 60 África. Também temos manchetes do mundo. Thank you. Esta é a Voz da América, transmitir desde Washington neste sábado 24 de dezembro de 2022, véspera do Natal. Uma vez mais, Feliz Natal a todos. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade, a produção é assegurada por Mariano Bartolomeu. E na apresentação das notícias está aqui o Amancho Miguel. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington, onde as curtas nos 13.630 e 17.655 kHz, onde a média nos 1.530 MHz, em frequência moderada através de rádios parceiras na Guiné-Bissau, como a Rádio Pidjiguiti, a Rádio Capital FM, a Rádio Comunitária de Bafatá, a Rádio Sinchanwoko, a Rádio Papagaio, Uberland na cidade de Cachungo, a Rádio Comunitária Casumai em São Domingos e a Rádio Executiva na cidade de Cátio, em Moçambique, através das FM em Maputo, Nampula, Rádio Encontro, Nova Rádio Paz em Calimane, a Rádio Pax na Beira e Rádio Sem Fronteiras, FM em Pemba. E em Cabo Verde, com a Rádio Comercial e Rádio Morabeza, e o nosso retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Continuam a acompanhar a Voz da América, as notícias que marcam este sábado, com o Amancho Miguel.
Obrigado, Álvaro Lúger Andrade. Para o segundo bloco de notícias, começamos com a questão da Ucrânia. O Ministério da Defesa da Grã-Bretanha diz que a escassez de munições da Rússia torna-a vulnerável. A Rússia está a matar por intimidação e prazer, escreveu, por outro lado, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky no Telegram neste sábado, após um ataque russo matar pelo menos 5 pessoas e ferir 20 na cidade recentemente libertada de Kherson. Fotos do ataque, carros em chamas e o que parecia ser cadáveres estavam disponíveis na conta do presidente da Ucrânia no Telegram. As redes sociais provavelmente marcarão essas fotos como conteúdo sensível, escreveu Zelensky, que acrescenta: mas este não é um conteúdo sensível, é a vida real da Ucrânia e dos ucranianos. No início de sábado, o Ministério da Defesa da Grã-Bretanha disse que a Rússia está a enfrentar uma escassez de munições na sua invasão da Ucrânia. O Ministério disse, numa atualização de inteligência, que apesar da diminuição da sua escassez imediata de pessoal, uma escassez de munições provavelmente continua sendo o principal fator limitante das operações ofensivas russas. O Ministério da Defesa britânico diz que a escassez de munições torna a Rússia vulnerável. Entretanto, a Câmara dos Representantes aqui dos Estados Unidos aprovou na sexta-feira um pacote de ajuda de US$ 45 bilhões para a Ucrânia. A medida é parte de um projeto de lei de financiamento do governo de US$ 1.6 trilhão que foi aprovada pelo Senado um dia antes e agora irá para o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, para assinatura. Este pacote segue a ajuda dos Estados Unidos no valor de cerca de US$ 50 bilhões enviado à Ucrânia no início deste ano. Noutras notícias, representantes da comunidade curda da França reuniram no centro de Paris neste sábado para uma manifestação para exigir respostas sobre o assassinato de 3 curdos que, segundo eles, expôs a vulnerabilidade da sua comunidade. Um atirador executou os assassinatos num centro cultural curdo e um café próximo na sexta-feira, numa zona movimentada do 10º Distrito de Paris. A polícia prendeu um homem de 69 anos que as autoridades disseram ter sido recentemente libertado da prisão e aguardava julgamento por um ataque num acampamento de imigrantes em Paris há um ano. E por último, neste bloco de notícias, a Zâmbia, país da África Austral, aboliu a pena de morte e eliminou também a lei que proibia a difamação do presidente da República. O presidente Hakainde Hichilema assinou os decretos ontem.
Foram as notícias das histórias que marcam este sábado, véspera do Natal, continuando a companhia da Voz da América.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É Washington Fora de Horas, pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. O Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. O Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 em Moçambique. Pode entrar em sintonia connosco às 15h30. Junte-se a nós, de segunda a sexta, para o Washington Fora de Horas.
Na primeira meia hora deste programa, apresentamos a entrevista que o presidente João Lourenço concedeu à Voz da América. Agora, Aaron Nipa tem reações a algumas posições levantadas e afirmações do presidente João Lourenço.
Nos últimos dias tem-se discutido uma eventual revisão constitucional e a possibilidade de um terceiro mandato presidencial. Em causa está o facto da Constituição da República de Angola prever apenas 2 mandatos na liderança do país. O debate ainda não é oficial, mas em diversos círculos da política nacional já perfilam ideias e vários são os cenários apontados por alguns especialistas em direito e analistas políticos. Recentemente, o conselheiro do Presidente da República e jornalista angolano Ismael Mateus manifestou-se contra toda e qualquer tentativa ou proposta de alteração constitucional que vise legitimar um terceiro mandato e questionou a quem o tema interessa e a oportunidade de debate do assunto, com tantas prioridades e coisas mais importantes para discutir no país. Em sede do debate político-partidário, Ismael Mateus também não acredita que os militantes do MPLA, sobretudo os membros de direção, deixem passar o assunto sem que se opunham à sua materialização. Os vários cenários apontados também admitem um possível compromisso oficial entre o MPLA e a UNITA. O problema, neste caso, segundo os analistas, residiria na elaboração e no conteúdo do acordo parlamentar para a revisão. Em entrevista à Voz da América, o presidente João Lourenço afirmou que a questão de uma mudança no número de mandatos presidenciais ao abrigo de uma possível revisão constitucional é um falso problema e que nunca foi referido por ele. O especialista em assuntos eleitorais, Luís Jimbo, aborda este assunto com base nos princípios da Constituição e no interesse ou não de João Lourenço pretender beneficiar de um terceiro mandato.
Eu acho que o Presidente da República, no discurso que teve em sede do MPLA, logo após as eleições, no Comitê Central, pronunciou-se que iria atender uma preocupação e exigência da sociedade civil e da oposição no sentido de alterar a Constituição. E isto, consequentemente, não tendo o presidente passado a ideia que sentido e que preocupações eram estas levantadas em volta da motivação para a alteração da Constituição, criou a expectativa de que possa ser uma vontade do Presidente da República em ter em conta o seu último mandato e o desafio que tem do MPLA a se apresentar nas próximas pleito eleitoral, quem será o candidato, será João Lourenço, mas há aqui um impedimento constitucional que não pode concorrer novamente, isto que o impede a Constituição, e todo o foco do debate e o debate especulativo está em volta de que o presidente João Lourenço tenha se pronunciado isto também no seu interesse, não só na motivação e no interesse da sociedade civil, dos partidos da oposição, que aliás estes foram bastante claros, que o que é que querem ver alterado na Constituição. Nós temos um relatório fruto dos processos de observação eleitoral desde 2012, 2017 e 2022, temos vindo a apontar questões concretas para se alterar na Constituição. Uma delas é a forma de eleger o Presidente da República como cabeça de lista, que esta forma de eleição é um limite ao direito fundamental que os cidadãos têm de serem eleitos, não é? Porque não podem se apresentar como candidatos individuais. Aqui é um impedimento. Só um partido é que pode apresentar a candidatura. Então significa que aquele direito fundamental de que todo cidadão pode ser ir aos cargos públicos sendo eleito livremente, na nossa realidade há este impedimento. por causa da forma de eleger o presidente.
Mas, Luís Rimbo, tendo o presidente da República a legitimidade para propor uma possível alteração da Constituição e olhando para o formato atual da Assembleia Nacional, acha que uma eventual proposta neste sentido pode passar na Assembleia Nacional?
Sim, absolutamente. O Presidente da República tem iniciativa de propor a alteração da Constituição. A questão fundamental que se coloca é que proposta é que vai colocar. Naturalmente, o MPLA, o Presidente da República, podem alterar a Constituição. Podem. Mas a questão é que alteração vão solicitar, tendo em consideração que o ano passado já amplamente o MPLA, o presidente e o parlamento aprovou uma revisão pontual da Constituição com o fundamento de que já não tinha mais nada para se mexer na Constituição. Mas a que motivação tem o Presidente da República e o MPLA para apresentar uma nova proposta?
Para Luís Rimbo, caso seja consumada a revisão da Constituição, tendo em conta a alteração dos mandatos, admite ser possível apenas em 2027 e a expectativa que há é sobre o futuro candidato do MPLA. Um outro cenário tem que ver com possíveis negociações entre os partidos na oposição e a sociedade civil.
E aqui se coloca a hipótese de que quem será o candidato do MPLA, num figurino que possa ser alguém que necessariamente não seja presidente do MPLA. E aqui podemos ver um cenário de que um presidente, o MPLA, a fazer um debate interno do presidente do MPLA, mas também a preparar um candidato externo, um debate mais alargado de quem será o seu candidato para competir às eleições de 2027. Eu julgo que estes, para mim, são os cenários politicamente reais que possam estar na motivação do presidente João Lourenço acudir ou acolher a pretensão da sociedade civil e da oposição querer mexer na Constituição.
Admite que pode haver a possibilidade de alguma negociação, quer com as forças da sociedade civil e assim como dos partidos, principalmente os representados na Assembleia Nacional?
Olha, as negociações naquilo que é divergente. E neste preciso, neste tema, o que é divergente entre o partido na situação, o MPLA, e a oposição e a sociedade civil é a forma de eleger o presidente da República como cabeça de lista. Isto é divergente, profundamente divergente. E depois tem outra questão que podemos ver que a eventualidade de uma negociação será o MPLA aceitar esta alteração, mas colocar na mesa o interesse que também debaixo da mesa ela tenha para negociar. E aqui a especulação está em volta do mandato do presidente. Mas este mandato, volto a dizer, tem uma barreira natural da democracia que a equação de estender o presente mandato só é possível interrompendo o atual mandato. Ou seja, não é possível democraticamente que o presidente João Lourenço, na vigência do seu mandato e que tomou posse, resultado de eleições livres e justas, haver um acordo em que a Constituição vai permitir que tenha, vamos dizer, possa se estender o seu mandato para além dos 5 anos. Isto não é possível.
Entretanto, o presidente da coligação Casa Sé não quer acreditar na possibilidade de uma alteração de mandatos por via da revisão da Constituição da República. Manuel Fernandes diz que, a ser verdade, pode traduzir-se num tiro no próprio pé, segundo as suas palavras.
Não quero acreditar nesta possibilidade e quero fazer jus às palavras do próprio presidente João Lourenço. Apesar de que, como diz o velho ditado de São Tomé, de que ver para... Eu entendo de que seria um tiro no verdadeiro pé se aquelas práticas que efetivamente não positivas que marcaram o consulado do anterior presidente forem subscritos no atual presidente que apareceu com um discurso reformista. No entanto, eu penso de que quero acreditar que é uma mera especulação e vai ficar mesmo por aí.
Mas aliás, aquele velho ditado também, Dr. Manuel Fernandes, segundo o qual não há fumo sem fogo, não é?
Obviamente que sim. E, aliás, o próprio Presidente da República não afastou a possibilidade da revisão constitucional. A única coisa que ele apenas disse é que não está, provavelmente, no espírito de uma possível revisão da Constituição, a questão da alteração dos mandatos do Presidente da República. Ora bem, eu recordo, e fiz parte da legislatura anterior no hemiciclo, nós fizemos a revisão constitucional. Há questões importantes que nós entendemos que deveriam ser revistas na altura, como a eleição do Presidente da República em separado com o boletim dos deputados da Assembleia Nacional, a questão da indicação dos magistrados judiciais para os tribunais superiores por parte do titular do Executivo, enfim, um conjunto de propostas que não foram tidas em conta na altura. Ora bem, hoje talvez há uma evolução da parte do maioritário e da sua liderança em ver que efetivamente talvez a oposição tenha razão e por isso estar na forja uma possível revisão no sentido de conferir essa expectativa ou de resolver esta grande preocupação que constrange a expectativa da grande maioria, ou seja, dos angolanos no que concerne a eleição do Presidente da República e outras questões que nós entendemos que efetivamente subscrevem o atipismo da nossa Constituição. No entanto, eu estou aqui expectante para ver, mas em momento algum, efetivamente, podemos chamar à colação deste debate a possibilidade, efetivamente, da revisão da Constituição para alterar os mandatos do Presidente. Eu acho que seria o tiro no pé e, mais uma vez, também iria desacreditar, mais uma vez, a classe política de que as pessoas falam e não cumprem com aquilo que dizem.
As opiniões que têm estado a fomentar ou alimentar, portanto, este debate também avançam uma possibilidade, dentro desta perspectiva, de haver já movimentos de possíveis concertações, quer com a sociedade civil, assim como também com os partidos políticos. Será que pode-se admitir esta hipótese, doutor?
É possível, aliás, a política é dinâmica e antes dela começar a vir ao de cima, provavelmente há um trabalho subterrâneo que é feito antes e pode ser que neste momento esteja a ser feito este trabalho, mas eu aqui como um ator político ativo posso dizer claramente que não fomos ainda abordados sobre essa possibilidade.
Manuel Fernandes defende que João Lourenço deve preocupar-se em deixar um legado positivo da sua governação. Caso contrário, não tem dúvidas em afirmar que a imagem do país pode ficar beliscada.
O que é útil e o que o Presidente disse é de que a Constituição deve ser respeitada. Ok, aí tudo muito bem, apesar de que ela prevê a sua alteração, mas essas questões que pelo menos caracterizam a nossa democracia, que é a questão, por exemplo, do mandato, de dois mandatos apenas do Presidente da República, seria bom que não fossem tocados. Porque do que nós temos da Constituição, já basta o atipismo que tem que a mesma consagra, não é? Que tem a ver com vários pressupostos anormais que corporizam um capítulo da organização do poder político, não é? Eu acho de que seria muito negativo se pudesse, se avançasse efetivamente por aí. Não quero acreditar e acho que toda Angola estaria unida para lutar de mãos dadas contra um terceiro mandato de qualquer, de quem quer que seja. Ou seja, porque quando tiver a se fazer qualquer revisão, não deve-se olhar apenas para quem está no poder. Aliás, como se diz, as boas leis são aquelas que nos servem hoje enquanto estamos no poder e vão nos servir também amanhã quando estivermos na oposição. Ou então, quando estivermos fora do poder, melhor. Assim sendo, não seria bom e não deixaria um legado positivo o próprio presidente João Lourenço. Antes, pelo contrário, estaria a subscrever um caminho de uma ditadura pura. E não é isto que nós queremos, e não é isto que Angola quer. Porque já basta as críticas que têm estado a avançar de que o curso que o país está a tomar provavelmente quer-se superar aquilo formato ou a forma de fazer política do presidente Eduardo Santos, que muito o caracterizaram como ditador. Então, não seria bom que efetivamente o presidente João Lourenço pudesse efetivamente superar a análise que os angolanos têm daquele que foi o nosso presidente de Angola. Se apareceu como reformista, é bom efetivamente sair com um legado positivo e que possa ser recordado positivamente pelos angolanos, na verdade, não só pelos angolanos, aliás, como também todo o cidadão da África e do mundo, como sendo uma pessoa que trouxe um novo contexto político no país, apesar de que tenho algumas dúvidas da maneira como o país está a caminhar.
Podemos aqui admitir, portanto, que o tempo vai se encarregar de confirmar ou não a consumação destes debates e esta ideia cujo interessado não se manifesta objetivamente, mas também há sempre aquele receio do vício que há a nível do continente africano dos golpes constitucionais.
Obviamente que sim. Aliás, como se diz, que o tempo é o melhor mestre. E nós temos que fazer tudo para sair desta vergonha que caracteriza os políticos africanos. Nós temos que efetivamente procurar formas que servir como exemplos positivos, como hoje é recordado Nelson Mandela. Então deve haver vários Mandelas, não é? E sairmos do contexto presente das pessoas apegarem-se muito no poder, não tanto pela satisfação das necessidades da coletividade, mas provavelmente por apego ao poder, porque, como dizem, né, que o poder é doce, mas, no entanto, quando a pessoa não sabe fazer leituras de como é, em que momento é que deve entrar e em que momento é que deve sair, em vez de ser doce, passarei a ser amargo depois de deixar o poder.
Para o analista político Agostinho Cicato, o debate sobre uma possível alteração dos mandatos na Constituição é sustentado por um grupo da elite do partido no poder que pretende forçar um terceiro mandato para o presidente João Lourenço.
Está a acontecer agora com o presidente João Lourenço. O que acontece é que o presidente João Lourenço teve um mandato e a Constituição limita. Há um grupo que não se acha saciado e quer, a todo custo, perder, forçar um outro mandato. E então o que é que vão fazer? Vão levantar um assunto que não é assunto, porque a Constituição encerra isso. A Constituição diz que são dois mandatos, ponto. E, portanto, nesta altura...
Mas a ideia aqui é de se fazer uma revisão, de modo a se encontrar aqui um mecanismo no sentido de fazer com que João Lourenço continue a liderar os destinos do país.
A pergunta é, para quê?
Se calhar um arranjo constitucional.
Faz-se arranjo constitucional para uma pessoa? Nós fizemos uma Constituição para uma pessoa e sabemos no que deu. A Constituição que nós fizemos em 2010 foi feita ao sabor, como dizem, de José Eduardo dos Santos. E nós vimos aonde que nós fomos parar. Hoje somos forçados a fazer revisões atrás de revisões. Já houve uma revisão há coisa de um ano. Agora se prevê esta revisão. Portanto, as revisões constitucionais não podem obedecer a critérios de interesses pessoais. Não pode haver revisão da Constituição porque queremos manter João Lourenço. Porque João Lourenço é passageiro. É pessoa. As pessoas passam e as instituições ficam. Ele já cumpriu os dois mandatos, ok. E não se pode forçar porque já deixou o seu lugar.
Acha, doutor Agostinho, acha que a nível interno do próprio partido que sustenta o governo, no caso em concreto o MPLA, tem alguma dificuldade de encontrar um novo líder em substituição de João Lourenço para que possa então disputar as eleições em 2027?
O grande problema... problema, Ron Gaspar, é que os partidos políticos não têm falta de quadros, não têm falta de alternativa. O grande problema é que as lideranças são suportadas por interesses pessoais. Há determinados segmentos que ficam à volta do líder. Esses segmentos, em vez de defender os interesses da organização, apossam-se do poder para a realização plena sua. Porque se perguntarmos ao presidente João Lourenço, nessa altura até nem lhe interessa um terceiro mandato. Nem lhe interessa se tem um assunto desse, uma discussão desse género.
Na entrevista que João Lourenço concedeu à Voz da América, ele próprio, quando questionado sobre o assunto, diz tratar-se de um falso problema.
Não, mas isso pode ser estratégico. E esse grupo pode levantar esse assunto exatamente isso. Porque o presidente até pode dizer que é falso problema, mas sem um suposto segmento maior no partido e levar isso a debate público.
João Lourenço diz que isto não é uma possibilidade. Ou seja, não é uma necessidade, mas sim uma possibilidade.
A partir da altura em que se levanta já uma possibilidade, pode ser uma necessidade. Portanto, as necessidades vêm de cenários. São cenários desenhados. Porque a questão é por que se tem que levantar um assunto de revisão constitucional e logo para a mudança do mandato do presidente.
Finalmente, Agostinho Cicato considera que a promoção deste debate visa tão somente desviar as atenções dos angolanos para que o debate sobre as eleições autárquicas seja esquecido.
Amanhã, por exemplo, por hipótese, ou em plena perto das eleições, vem um outro presidente, vem um outro presidente suportado por um outro partido político. Vai aceitar este grupo que hoje estava a decidir mais um mandato de 5 anos, que até passa rápido, não é? Vai aceitar este grupo continuar? Vai permitir que este presidente se reeleja, caso seja possível, se reeleja para 5 e mais 5 anos? Isto aqui é brincar de nação. E o que deve acontecer é que deveria-se abandonar definitivamente uma hipótese até de um debate desse, nem a possibilidade de debater esse assunto.
Agostinho Cicato, Manuel Fernandes e Luís Jimbo foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
It's Christmas time. It's Christmas time, baby. Christmas time. Can I kiss you under the mistletoe? And let our feelings grow. It's the season for you and
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final desta emissão da Voz da América em português, nesta véspera de Natal. Aproveitamos para desejar uma noite de paz a todos. Em nome da equipa que participou na emissão deste sábado, se despedem Mariano Bartolomeu, Amancio Miguel e Álvaro Lugero Andrade, com reiterados votos de Feliz Natal. Até amanhã na rádio, mas pode continuar com a Voz da América na internet, voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.